prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, esta é uma edição especial do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Hoje, vamos falar sobre os direitos reprodutivos e sexuais, quais avanços foram feitos na área e quais estigmas ainda precisam ser superados. Para abordar o assunto, pela primeira vez, o podcast será dividido em dois episódios. Neste, vamos conversar a partir de uma perspectiva médica do assunto. E, para complementar, no segundo episódio, a perspectiva será jurídica. Quando falamos de direitos sexuais e reprodutivos, estamos abordando dois conjuntos de direitos que, apesar de serem diferentes, estão intimamente relacionados. Os direitos sexuais tratam de questões sobre identidade sexual, como e com quem se pretende manter relações sexuais, assim como a garantia de acesso à educação sexual. Já os direitos reprodutivos contemplam os direitos de cada pessoa decidir se quer ou não ter filhos, como ela quer ter filhos e em qual momento da vida. Dentro dessa categoria, alguns direitos são o acesso à informação sobre métodos contraceptivos, o planejamento familiar, o acompanhamento pré-natal e a assistência durante o parto, a interrupção da gravidez em situações garantidas pela lei e o acesso à licença maternidade. Tanto os direitos sexuais como os reprodutivos fazem parte dos direitos humanos e devem ser garantidos para todas as pessoas sem distinção. Apesar disso, questões de classe, gênero e raça fazem com que diferentes pessoas tenham diferentes níveis de acesso a esses direitos. As mulheres são especialmente atingidas por essa distinção. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2022, ocorreu um estupro de menina ou mulher a cada 9 minutos, totalizando mais de 29 mil vítimas. As pessoas negras são ainda mais ameaçadas, representando 52,2% do total de vítimas. A violação aos direitos reprodutivos também acontece quando mulheres têm dificuldade de acessar informações sobre interrupção legal da gravidez, ou quando há resistência dos médicos de fazerem operações como a laqueadura. Além disso, a violência obstétrica também é uma forma de infringir esses direitos. Apesar de receber cada vez mais atenção em jornais ou em grupos de discussão sobre direitos reprodutivos, não existe nenhum levantamento oficial do índice de violência obstétrica no país, e as pesquisas acadêmicas também são escassas, o que contribui para a falta de informação sobre esse assunto. Para debater sobre direitos sexuais e reprodutivos, a convidada de hoje do podcast Prato do Dia é a médica obstetra Cláudia Garcia Magalhães, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Para conversar com a doutora Cláudia, estou eu, Malena Stariolo, jornalista da ACI, e minha colega, Andréa Cardoso, editora de arte da ACI. Seja bem-vinda, Cláudia.
Olá, obrigada pelo convite.
Obrigada por sua participação. Bom, já para começar, assim, a primeira pergunta, tem uma necessidade grande de controle e imposição de valores sobre o corpo feminino, com ações que se dizem favoráveis à vida, que vão desde manifestações contra o aborto, em qualquer situação, né, até relutância em realizar a laqueadura, por exemplo. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema e a relação disso com o planejamento familiar, com o papel que a mulher tem no planejamento.
Bom, então vamos lá. Eu acho que são duas questões bem importantes, né? Quando a gente fala em planejamento familiar, é interessante lembrar que tem dois lados, né? Às vezes a pessoa pensa que planejamento familiar é você procurar uma unidade de saúde para não ter filhos, né? E, na verdade, o planejamento familiar, ele é muito mais amplo que isso. O planejamento familiar significa eu, com a minha família constituída, seja ela qual for, isso precisa ficar muito claro, como mulher vou decidir quantos filhos terei, se é que eu quero ter filhos, quando terei, como terei e em que momento eu desejo essa gestação. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente, planejamento é só orientação sobre método contraceptivo, mas planejamento pode ser você, por exemplo, encontrar uma mulher, vamos supor que ela tem diabetes. Então, essa mulher que é uma mulher com diabetes e deseja engravidar, planejar essa gestação é super importante, né, controlar bem a sua doença de base, seja ela diabetes, hipertensão, uma cardiopatia, conversar sobre os riscos da gestação e a partir daí decidir se a gente topa correr os riscos implicados a depender da doença que eu tenho, em que momento eu vou engravidar. E por outro lado, o planejamento familiar também, obviamente, é para aquelas mulheres que não desejam ter filhos. E elas têm muitos entraves na sua procura. Primeiro, pela falta de um leque de opções. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes você vai na rede, né, principalmente as usuárias do SUS, elas têm algumas pílulas disponíveis e a camisinha, por exemplo. Não é em todo lugar, por exemplo, em que ela vai encontrar os métodos que a gente chama de longa duração, que hoje são aqueles considerados os mais eficazes para evitar a gestação. E às vezes a unidade de saúde até tem o dispositivo intraútero, por exemplo, que é um excelente método, considerado método de longa duração, e o profissional de saúde não oferece o método porque ele tem, sei lá, objeção de consciência. E pior, né? Além dele ter um erro conceitual importante em relação ao funcionamento dos métodos, porque nenhum método contraceptivo é abortivo, né? Isso precisa ficar muito claro. Então, esse profissional já tem um erro conceitual na interpretação da maneira como o método funciona. Ele não oferece o método para a mulher, e isso é um direito dela, previsto em lei. E, além disso, ele não encaminha para quem o faz. Né? Então, muitas mulheres, não é à toa que se a gente pegar estudos brasileiros, a gente vai ver, por exemplo, Nascer no Brasil mostra que em torno de 56% das gestações não foram planejadas. E uma porcentagem razoável não é desejada. Em relação à laqueadura, a gente esbarra nas questões legais. Né? Agora, em março, a gente tem uma mudança importantíssima da lei, né, que vai permitir que as mulheres façam a laqueadura sem a necessidade do seu parceiro ou da sua parceira assinarem isso, quer dizer, deram uma autonomia para a gente decidir sobre os nossos corpos, né? Isso é incrível que até em pleno 2023, até este exato momento, uma mulher não tem autonomia para decidir sobre o próprio corpo quando o assunto é laqueadura. Então agora a lei vem dizer que sim, olha, basta o desejo da mulher, obviamente, com algumas outras questões, como idade ou número de filhos. E tem um avanço na lei da laqueadura que diz que uma mulher que nunca teve filho e decidiu que não quer ter filhos, ela também pode fazer laqueadura, coisa que até pouco tempo você obrigatoriamente deveria ter filhos para poder decidir não tê-los mais, né? Então, esse é um grande avanço, mas a gente ainda esbarra, né, em situações em que a lei não é cumprida, infelizmente. Ou, porque o que acontece, né? Por exemplo, a partir de março, você tem que, por exemplo, posso fazer a laqueadura no momento do parto? Posso. A lei vai permitir que isso seja feito, até então não é, né? Mas a mulher precisa ter assinado os papéis até 60 dias antes do parto. Então, eu preciso lá no pré-natal conversar com essa mulher, porque se ela chega no serviço médico e pede a laqueadura, mas ela não assinou os papéis há pelo menos 60 dias, ela não vai poder fazer, e o médico fica numa situação bastante complicada, porque teoricamente, se ele faz, ele está infringindo uma parte da lei, né? Então, essa conversa precisa acontecer antes da gestação, durante a gestação e depois, né, na hora em que a mulher vai ter o seu bebê. Mas a gente tem, né, algumas aberrações, assim, algumas propostas muito equivocadas a respeito de métodos contraceptivos, né? Você tem projetos de lei que tem por objetivo não permitir que a mulher use DIU ou que a mulher use pílula contraceptiva, por exemplo, né? A gente viveu, espero que nós estejamos vivendo um momento melhor sobre os direitos reprodutivos a partir aí desse ano de 2023, mas nos últimos 4 anos nós vivemos um grande retrocesso e uma tentativa razoável e bem grande de eliminar os poucos direitos que a gente ainda tem.
Nossa, achei demais as explicações. No caso, assim, como você pensa esse fato de lidar essa relação de poder entre os médicos e médicas e a paciente para garantir a autonomia da mulher, no caso?
Nossa, essa é uma pergunta é boa, difícil, mas boa. Olha, a relação entre médico-paciente deveria ser uma relação horizontal, né? Uma vez eu ouvi um endocrinologista falando, eu nunca mais esqueci, e eu sempre repito isso. Quando eu estou na sala com uma mulher, né, com uma pessoa que deseja um método contraceptivo ou deseja planejar a sua gestação, é fundamental a gente entender que naquela sala tem dois grandes especialistas. Um especialista sou eu, né? Médica, obstetra, que estudei, que conheço os métodos, os riscos, os benefícios. Mas a outra grande especialista é a mulher, porque a especialista na vida dela é ela. Quem sabe dos seus desejos, das suas possibilidades, dos seus anseios é aquela mulher. Então, essa relação médico-paciente, ela precisa ser horizontal, né? Então, a mulher coloca os seus desejos, olha, eu gostaria de ter filhos, ou eu gostaria de não ter filhos, e eu, como profissional da área de saúde, vou falar, olha, para ter filhos, o ideal é a gente trabalhar de tal maneira, ou para não ter filhos, os métodos disponíveis no seu caso são esses. Os riscos são esses, os benefícios são aqueles, e aí a gente vai pactuar uma decisão, né? Às vezes eu tenho mulheres, por exemplo, cardiopatas graves. Ah, eu quero ter filhos, né? O meu papel não é de proibi-la, até porque isso é impossível, né? Então, o meu papel é, olha, os riscos de uma gravidez nesse momento, nessa situação, são esses. O que é que a gente pode fazer para reduzir riscos? Existe alguma coisa? Na maioria das vezes tem, né? Um controle melhor do diabetes, controle da pressão, de qualquer doença previamente que ela tem, né? E às vezes não é possível. Bom, não sendo possível, o que precisa ficar claro é assim: o profissional de saúde está lá para ir junto, né? Para ir junto conforme a decisão que aquela pessoa tomou para sua vida e para o seu corpo, né? Acho que quando o profissional de saúde se coloca numa situação de eu sei o que é melhor para você, fica uma decisão unilateral, né? Hierárquica. E essa relação hierárquica entre o profissional de saúde e a pessoa que está solicitando auxílio, ela é muito pesada para os dois, porque se der certo, ótimo, mas se der errado, eu não pactuei nada, né? Então, pactuar sempre, né? Entender que aquela pessoa que está ali na minha frente é uma especialista na vida dela.
Cláudia, e você comentou sobre métodos contraceptivos de longa duração. Aí você podia explicar um pouquinho mais quais são os riscos, se tem riscos?
Os métodos contraceptivos de longa duração são os dispositivos intraútero, e aí a gente pode dividir basicamente em dois tipos. A gente tem o dispositivo de cobre e a gente tem os dispositivos que são hormonais, tá? E a gente tem os implantes subdérmicos. Qualquer um desses três métodos, eles são muito eficientes, né? Eles são muito interessantes na medida que a gente não precisa lembrar todo dia de utilizar. Pode parecer, né, pessoas bastante regradas falando, não tem problema nenhum de lembrar todo dia de tomar uma pílula. Eu, Cláudia, por exemplo, tenho problemas seríssimos, né? Então, a mulher usa o método, ela não precisa se lembrar todos os dias do método. São métodos altamente eficazes e com pouquíssimas contraindicações, né? Então, por exemplo, o Dilte de cobre, ele pode ser usado em praticamente qualquer mulher. São raríssimas as exceções onde você vai contraindicar. Mesma coisa para o DIU hormonal e para o implante. O implante, então, é o que menos contraindicação tem, né? O problema é a disponibilidade na rede. O Ministério da Saúde tem fornecido, por exemplo, o dispositivo intraútero de cobre, né? Pelo menos aqui no serviço onde eu trabalho. A gente tem para colocar no puerpério, né? Porque eu trabalho num serviço terciário. Mas a rede, as unidades de saúde, teoricamente, recebem os dispositivos intrauterinos de cobre e deveriam utilizá-lo nas mulheres que não têm contraindicação e que desejam. O implante, ele é mais difícil de conseguir. A gente tem aqui no serviço, por exemplo, mas é mediante alguns projetos, algumas parcerias específicas. Ele ainda não é fornecido, por exemplo, pelo Ministério da Saúde. Mas eu entendo que a longo prazo a gente vai ter, porque o custo-benefício dele... Porque qual é o grande problema desses métodos, né? Então, quando a gente pensa no dual hormonal e no implante, ele é caro para eu pagar de uma vez. Então, por exemplo, são poucas as mulheres que têm esse dinheiro para disponibilizar e comprar. Mas quando você dilui, por exemplo, um dual hormonal que dura 5 anos, quer dizer, você gastou R$ 1.000 e esse método dura 5 anos, é um método super seguro, a hora que você põe isso na ponta do papel, você gastou pouco, né? Então, eu entendo que o SUS vai entender que o custo-benefício vale muito a pena de disponibilizar esses métodos de longa duração.
Voltando um pouquinho ao assunto da laqueadura, você pode informar se ele traz algum risco para a pessoa? E eu tenho uma dúvida particular também. Existe a possibilidade de, num parto normal, você fazer com essa entrada dos papéis 60 dias antes, essa laqueadura via vaginal? Como é que funciona?
Legal, André, essa pergunta é ótima. Então, vamos lá. No momento do parto, não dá para fazer a laqueadura via vaginal, tá? Por quê? Vamos pensar. O útero cresce e ele leva as trompas lá para cima. Quando o bebê nasce, imediatamente após o parto, o útero está mais ou menos na altura do umbigo, né? E as trompas estão lá, acompanhando, porque elas ficam presas lá na parte superior do útero. Então, se eu entrar pela vagina, eu não alcanço as trompas, tá? Então, mas existe uma técnica para a realização de laqueadura no pós-parto imediato, onde a gente faz uma incisão bem pequenininha, logo abaixo do umbigo, né? E aí você pega a trompa e você faz a laqueadura após o parto normal. Então, isso é uma coisa interessante. Você não precisa fazer uma cesariana para se submeter-se a uma laqueadura. Mas é preciso entender, eu vou falar um pouco daquilo que eu vivo, tá? Do meu dia a dia, que eu entendo que seja talvez a realidade de muitos serviços públicos. Às vezes você não consegue, porque é tanto procedimento, tanto parto, tanta gente, que você não consegue fazer a laqueadura no dia seguinte após o parto. Ou por falta de sala cirúrgica, ou por falta de equipe, ou porque você não tem anestesista para as analgesias de parto, mais as cesarianas e mais a laqueadura. Então, esse é um limitante dos serviços. Em relação ao risco, a laqueadura é uma cirurgia, obviamente, que traz com ela os riscos da anestesia, principalmente, né? Mas ela tem poucos riscos perto de outras cirurgias, né? Então, é uma cirurgia bastante simples, que tem uma taxa muito pequena de complicações.
Cláudia, e agora para a gente discutir um pouquinho sobre a atenção às gestantes, né? Então, a gente apresentou agora na introdução do podcast, e algo que tem ganhado mais destaque, assim, em grupos de discussão, que é a forma como as características de raça, classe e até orientação sexual impactam na forma como as gestantes recebem atenção. E aí eu queria saber, assim, de você, ao longo dos seus anos de carreira, como você vê essa realidade, se é algo que você presenciou, ouviu, como que isso aparece?
Bom, a violência obstétrica está aí. Ela atinge mulheres, é uma violência de gênero, porque ela só atinge pessoas que têm útero, né? E independente de classe, cor, enfim, mas, obviamente, as mulheres negras são alvos mais frequentes desse tipo de violência. Tá? Ela está no sistema público, ela está no sistema privado, tal, que eu acho que foi uma coisa que chocou todo mundo, né? Então, ela está aí para todas as mulheres, mas é obviamente que ela é mais frequente nas mulheres pobres e nas mulheres negras, né? Quando a gente pensa na população LGBT, QIA+, por exemplo, né? também são alvos. E às vezes eu, né, se perguntou qual é a minha experiência. A minha experiência de quem está estudando muito para aprender a atender melhor. Né? O ano passado mesmo eu fui fazer um curso, porque a gente não percebe como a gente, às vezes, é violento em não reconhecer essa população. Né? Então, quando eu tenho uma maternidade cheia de frufru cor-de-rosa, né? Isso pode trazer algum tipo de constrangimento, por exemplo, para um homem trans que está gestando, né? Quando eu não pergunto para aquela pessoa que está gestante se ela tem alguma parceria e eu parto do princípio que, como ela está gestante, ela é heterossexual, eu também posso estar cometendo um tipo de violência. Né? Quando eu recebo um homem trans e não chamo ele pelo seu nome, não o trato com o pronome adequado, é um tipo de violência. Quando eu recebo as mulheres negras e não ofereço para elas atendimento de qualidade, não ofereço analgesia de parto, né? Não ofereço, não olho para aquela mulher como alguém que está numa situação, às vezes, de vulnerabilidade, eu estou sendo violenta com essa pessoa, né? Então, a gente precisa estar atento, sim, às questões, tanto de raça quanto de gênero, para fazer uma assistência qualificada.
E aí, você comentou, e eu fiquei pensando também, sobre a educação sexual nas escolas mesmo, né? Que, enfim, quando tem, é algo muito voltado para relações heterossexuais e entre duas pessoas cis, né, que se identificam com o gênero de nascença. E aí, assim, de você, entre os médicos, há um trabalho para mudar isso? Como você viu a evolução dessa discussão ao longo dos anos?
Sim, então, vamos lá. Quando eu estudava, nenhuma preparação, zero. E eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia e continuou sendo zero preparação para isso, né? Mas ao longo dos anos os currículos vêm se transformando e tem sido uma demanda dos alunos, né? Eu acho que a gente vive num momento que não dá para não reconhecer a população LGBTQIA+, com todas as suas particularidades e respeitá-las no atendimento. Então, eu vejo uma mudança, eu acho que a gente está em pleno momento de transformação mesmo. Em relação às escolas, eu entendo que é o melhor lugar do mundo para se educar, né, em relação a tudo isso. Eu tenho uma filha de 10 anos que me dá aula sobre população LGBTQIA+, que me conta de todas as bandeiras, o que, que é o quê. Né? Então, a gente conversa bastante, é um tema que eu gosto, e aí a gente vê que as escolas estão começando a conversar a respeito disso, mas é muito pouco, né? Muito pouco diante da necessidade de se reconhecer essa população e de cuidar dessa população. Os serviços de saúde começam a ter um olhar, mas a gente ainda está muito aquém daquilo que deveria ser.
Cláudia, você deu alguns exemplos, né, sobre violência obstétrica. Mas, assim, uma pessoa vai poder identificar que está sendo vítima dessa violência e o que ela pode fazer nesse caso?
Bom, às vezes, identificar a violência obstétrica pode não ser tão fácil, né? Não é incomum eu olhar para um atendimento e achar que aquele atendimento foi inadequado por uma história que a mulher está me contando. Eu falo, nossa, que atendimento violento. E a mulher está super grata pela assistência que recebeu, porque ela está viva, porque o bebê nasceu bem, né? Existe uma ideia assim, se a mulher está bem, se o bebê está bem, foi tudo certo. E, na verdade, não é isso. Quando a gente olha para o parto como um evento psíquico, social, da nossa sexualidade, não somente como um evento biológico, muitas coisas precisam ser contempladas, né? Então, não é só uma mãe viva e um bebê vivo que nasceu bem. De qualquer maneira, eu acho assim, um jeito de você reconhecer a violência sexual, a violência obstétrica, é você olhar para coisas simples, do tipo, tudo que foi feito em mim foi informado? Me perguntaram se eu autorizava, né? Então, por exemplo, uma mulher chega em trabalho de parto no hospital. parte-se do princípio, por exemplo, que nós vamos fazer um toque vaginal para saber como estão as coisas. Teve consentimento, né? Porque eu não posso receber um paciente, seja ele quem for, e partir do princípio que porque ele procurou a minha ajuda, eu tenho o direito de fazer no corpo dele qualquer coisa. Então, eu não posso pegar um acesso venoso sem pedir e explicar. Eu não posso submeter uma mulher a uma cesariana sem dar para ela as justificativas para o procedimento. Eu não posso fazer um toque vaginal sem pedir um consentimento. Então, se você passou por um atendimento e o profissional de saúde não te explicou o que está acontecendo e não pediu o seu consentimento para tocar o seu corpo, seja de qualquer maneira que for, ou para fazer um determinado procedimento, esse atendimento já está inadequado, né? De alguma maneira, houve algum nível de violência. E assim, a gente precisa entender que a violência não necessariamente ela é proposital. Eu sempre, quando dou aula para os alunos, eu falo, olha, a gente não acorda de manhã cedo e fala, hoje eu vou cometer um ato de violência, né? Hoje a gente acorda de manhã cedo e fala, nossa, eu vou fazer o meu melhor no atendimento. Mas se eu não estou preocupado com consentimento, acho que talvez essa seja a grande palavra, né? Consentimento informado, né? Porque eu posso virar para você e falar assim, Andréia, posso fazer uma cesárea em você? Você pode falar, pode. Aí eu pergunto para você, Andréia, por que você foi operada? Não sei, o médico disse que precisava. Então, isso não é um consentimento, né? Porque se você não recebeu a informação, né? Por que você está sendo operada? Por que eu vou fazer isso? Por que eu entendo que isso é o melhor para você naquele momento? Esse consentimento, ele tem pouco valor, né? Então, consentimento com informação. Se faltou isso, provavelmente você foi submetido a um ato de violência obstétrica. Quando isso acontece, é muito importante, né, que as pessoas que se sintam de alguma maneira prejudicadas procurem as ouvidorias dos seus serviços, né? E às vezes elas podem procurar, inclusive, Ministério Público, elas podem procurar a delegacia, a depender do que aconteceu.
Cláudia, e eu queria saber, porque você comentou, né, que a gente não acorda de manhã e fala, hoje eu vou cometer um ato de violência, a gente sempre tenta fazer o melhor. E eu concordo com você, inclusive, é isso, médicos, médicas são também humanos, e, enfim, estão aí passíveis de ter dias melhores, dias piores. Mas dentro disso tudo, eu queria saber como você vê essa falta de informação, quando ocorre essa falta de informação e essa falta de consentimento, por que isso ocorre? E por que isso é algo que acontece com certa frequência? Assim, é raro a gente ter relatos de amigas, companheiras que passaram por isso, ou nós mesmas, né?
Acho que acontece, tem muito a ver com a nossa formação de uma relação hierárquica, né? De eu, como profissional de saúde, entender que eu estudei para isso, portanto, eu sei o que é melhor para você, e de interpretar a sua chegada na unidade de saúde onde eu estou trabalhando como um ato de permissão para qualquer coisa, né? Eu acho que é uma questão que está na nossa formação, né? Então, e mesmo eu, que sou uma pessoa bastante atenta a isso, eu não estou livre de cometer. Né? Acho que a gente precisa se policiar o tempo todo, o dia inteiro, para realmente não cometer. Mas acho que tem muito a ver com a formação. Quando você olha para o paciente e se coloca numa posição, eu sou o detentor do saber, e você está aqui para fazer aquilo que eu entendo ser o melhor para você, já está tudo errado, essa relação já começou errada. Né? E aí a gente realmente... Porque eu posso fazer uma cesariana ou um fórceps super necessário, que vai salvar a vida da mulher, que vai salvar a vida de um bebê, por exemplo. Mas se eu não expliquei, se eu não pedi o consentimento, eu fiz o que era certo, mas do jeito errado. Né? Tem tudo a ver com a nossa formação.
E agora, para falar um pouco sobre aborto, né? Você pode comentar em quais casos a lei garante o aborto? E se isso é uma informação bem difundida nos hospitais, entre os médicos, no SUS?
A lei garante o acesso ao aborto em duas situações principais. Uma situação é quando aquela gestação é fruto de uma violência sexual, fruto de um estupro, né? Ou quando aquela gestação traz para aquela mulher um risco de vida importante, né? E a interrupção da gestação é a única maneira de eu reverter esse quadro. Basicamente é isso. A gente tem, por exemplo, hoje, a questão dos anencéfalos, que também são abortos previstos em lei. Você já não precisa mais de uma autorização judicial para submeter a mulher ao aborto, caso seja o desejo daquela mulher. Né? É óbvio que, de novo, tudo tem que vir a partir do desejo da mulher que nos procura. Né? Essas são as situações em que nós estamos autorizados a fazer. Existem outras malformações incompatíveis com a vida que a gente também consegue autorização para interrupção da gestação, mas são situações em que eu preciso solicitar alvará judicial. Então, os serviços que têm uma medicina fetal bem estruturada, por exemplo, aqui, como a gente atende a mulher, se eu faço um laudo de 100% de letalidade, automaticamente essa mulher já é orientada, e aí em uma semana, 15 dias no máximo, nós temos autorização para interrupção da gestação. Né? Em relação à informação, ainda há muito que se caminhar. Né? Um exemplo típico, por exemplo, é exigir da mulher que procura um serviço de saúde para fazer uma interrupção de gestação, porque aquela gravidez é fruto de um estupro, exigir um boletim de ocorrência. Esse é um erro da instituição. Né? A mulher não precisa fazer um boletim de ocorrência para ter o direito ao procedimento. Né? Isso é uma coisa que muitas instituições fazem. Né? Outra coisa bastante equivocada é o profissional de saúde, como é que chama? Denunciar uma mulher que fez um aborto. Né? É um erro grave, né? que vai contra o código de ética médica. Né, quebra completamente a relação de confiança entre as mulheres e o serviço. Né? Então, a gente precisa ainda que avançar muito. Não é cada dia mais incomum, mas a gente ainda recebe mulheres com gestações já em idade gestacional avançada, né, que ficaram peregrinando por unidades de saúde ou serviços de saúde, e as pessoas não deram, se recusaram a fazer a interrupção de gestação, e não porque tem objeção de consciência, mas falham gravemente na questão ética quando deixam de encaminhar essas mulheres para um serviço que faz. Né? Então, teoricamente, a objeção de consciência ela é algo que o médico pode lançar mão, mas ele não pode lançar mão da objeção de consciência sem o encaminhamento adequado dessa mulher para um serviço que faça a interrupção prevista em lei. Isso é uma coisa comum. Vira e mexe, aparecem aqui mulheres com gestações avançadas, né? E aí é um problema bem difícil da gente lidar.
Cláudia, você chegou a comentar, né, sobre esse atendimento mais humanizado, né, dos profissionais de saúde, que muitas vezes, devido, acho que, ao excesso de trabalho, canseira, acabam não se policiando da forma verbal como se comunicar com os pacientes, mas assim, no caso, quando chega uma mulher que está amparada pela lei do aborto, né, garantido, certinho, na sua experiência, isso costuma ocorrer? Tem esse amparo, esse cuidado, de certa forma um pouco psicológica para lidar com a vítima, né, de repente, às vezes é uma vítima de estupro ou... enfim, e outras questões, classes sociais, não vem ao caso. E como isso se dá no SUS, no caso? Como que é o procedimento?
Tá, então vou te contar como as coisas funcionam aqui em Botucatu, por exemplo. Né? Nós somos um grupo, nosso grupo chama Força Tarefa. Né? É um grupo que trabalha no atendimento das mulheres vítimas de violência sexual, de uma maneira geral, e também com aquelas que procuram o serviço para interrupção de gestação porque foram vítimas de violência. Esse grupo tem ginecologista obstetras, tem assistente social, tem psicólogo, tem infectologista, tem enfermeira, né, tem pediatra. Né, então é um grupo multidisciplinar e a gente tem um protocolo de atendimento bem fechadinho para isso. Então, todos os anos a gente treina a equipe, e esse treinamento ele tem que ser constante, porque a gente trabalha com ensino, então sai uma turma, entra outra turma, né? É, então, todo mundo precisa ser todo ano treinado. A mulher dá entrada no serviço, ela é acolhida pela equipe de enfermagem. A hora que a equipe de enfermagem identifica que se trata de uma vítima de violência sexual, automaticamente ela aciona essa rede. Então, a mulher chega no pronto atendimento da mulher aqui, vai descer a psicóloga, vai descer a assistente social, e aí a gente faz a consulta de uma maneira a evitar ao máximo repetir as perguntas, né? Então, a primeira abordagem faz uma série de perguntas, quem entra a seguir vai ter que ler o que já foi perguntado e as respostas que foram dadas para não submeter, porque é difícil, né? Você fica submetendo a mulher a reviver aquela história muitas vezes, né? Então, ela é atendida por toda essa equipe. Uma vez que ela foi atendida por toda essa equipe, a pergunta que a gente vai fazer para ela, as alternativas que nós vamos dar é, ela pode fazer o pré-natal e nós vamos acompanhar o pré-natal e ela pode ficar com o bebê ou ela pode dar esse bebê para adoção, né? Isso é conversado. Ou ela pode interromper a gestação e aí a equipe está lá para acolher a decisão que ela tomar. Uma vez que ela tomou a decisão, quando é pela interrupção da gestação, a gente, no máximo, em 24, 48 horas, na grande maioria das vezes, ela chega, a gente já interna e já faz. Porque esse atendimento é muito rápido. Eu só não vou fazer, por exemplo, se ela chegar num sábado. No sábado, por exemplo, eu não tenho a psicóloga, plantão, assistente social, para fazer todo o protocolo. Mas, na pior das hipóteses, segunda-feira, ela está internando para fazer. Então, é assim que a maioria dos serviços funciona, com equipes transdisciplinares, né, e todo mundo treinado para não exigir o boletim de ocorrência. É claro que a gente sempre coloca, né, para a vítima a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência. Se a vítima fala que quer fazer, a assistente social faz todo o trabalho para garantir o acesso para ela fazer esse boletim de ocorrência o mais rápido possível, mas se ela não deseja, tudo é feito exatamente da mesma maneira. A gente tem documentos que ela vai assinar, né? Então ela precisa assinar um documento dizendo que ela está me contando que foi vítima de minha violência, que ela está solicitando a interrupção de gestação, se responsabilizando pelas informações que ela forneceu para a equipe. Uma vez que ela assinou todos os documentos, a equipe libera e a interrupção é feita o mais rápido possível.
Cláudia, agora a gente já está pertinho do fim da nossa gravação, mas antes disso, eu queria que você comentasse um pouco ao longo da sua trajetória trabalhando como obstetra, como você tem visto os avanços e os retrocessos nas discussões e nas ações mesmo voltadas aos direitos reprodutivos e sexuais. A gente comentou um pouquinho mais cedo sobre isso ao falar sobre a população LGBTQIA+, mas agora queria um panorama mais geral, assim, da sua experiência.
A assistência hoje, ela é muito diferente da assistência, por exemplo, quando eu era residente, aluno residente, né? Então, pensando na assistência ao parto, vamos falar dela. Hoje, quando eu era residente, a gente era muito mais invasivo, fazia muito mais procedimentos e fazia achando que aquela era a melhor assistência que se podia oferecer. Com o avanço, né, da ciência e com a chegada das melhores evidências científicas, uma série de procedimentos a gente foi deixando de fazer e foi mudando. Então, a gente avançou muito. Neste exato momento, eu acho que nós estamos numa fase muito difícil da assistência. Nós temos uma lei, que é uma lei da ex-deputada Janaína Pascoal, que deu à mulher a decisão da via de parto, o que não está errado em hipótese alguma. Eu entendo claramente que as mulheres devem ter o direito de definir a via de parto. O problema é que a lei veio muito pontualmente assim, a mulher pode escolher a cesárea, ponto. E não veio mais nada que me permitisse oferecer para essa mulher um parto bacana. Então, assim, que tipo, né, que alternativas hoje uma mulher tem no estado de São Paulo, vamos falar. Ela pode escolher um parto e ela pode escolher a cesárea. Poliparto. Ela tem um ambiente bacana? Ela tem privacidade? Ela tem analgesia? Isso eu estou falando farmacológica e não farmacológica. O acompanhante pode entrar. As pessoas estão dando comida para essa mulher que vai ficar 12, 14 horas, sei lá quanto tempo em trabalho de parto, né? A equipe trata ela com respeito, as equipes estão treinadas para receber essa pessoa. Então, assim, você tem uma infraestrutura muito pobre, equipes, às vezes, pouco treinadas, e a cesárea. E aí, fica, eu acho que isso ainda não é uma escolha, né? É, porque se você tem um parto ruim e uma cesariana, você vai optar pela cesariana. A gente vive no país da cesariana. A cesariana hoje, ela é um bem de consumo, né? Até pouco tempo, pelo menos no estado de São Paulo, agora não mais, né? Mas era assim, bom, quem tem dinheiro para pagar a cesárea, para pagar um convênio, vai ter parto no SUS, né? Então, a gente tem uma lei que permite a mulher escolher, mas eu acho que essa mulher tem poucas escolhas, porque a gente não consegue dar um parto bacana do jeito que ela merece. Eu preciso fazer ela querer, gostar, olhar para aquele parto e falar, nossa, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, né? Eu vou com essa equipe, eu vou pelo que tem. Porque onde é que eu tenho o menor risco? Na grande maioria das vezes, o menor risco está no parto vaginal. Mas, poxa vida, né? E todo o resto? E a violência obstétrica que vem em cima? Né? Então, ficou uma ideia muito falsa de que as mulheres estão escolhendo. E elas não estão. Não estão escolhendo. Então, é bem pessimista nesse exato momento de quem está aqui no serviço público, todos os dias vendo os índices de cesariana assim, subirem a patamares que eu nunca tinha visto. Né? Então, em relação ao aborto previsto em lei, eu acho que muito a gente caminhou. Mas a gente não pode deixar de ficar atento, porque existem uma série de pessoas envolvidas na política bastante retrógradas, com projetos assustadores, né? Vide o Estatuto do Nascituro, né? Que concede ao feto mais poder do que a mulher, né? Prioridade do feto em cima da saúde e da vida da mulher, acho que isso é muito assustador. Alguns projetos de lei que não passaram, como por exemplo um do Fernando Holliday, muito preocupante também, que submeteria mulheres, inclusive, à internação compulsória, quando o profissional entender que ela quer fazer um aborto de qualquer maneira, né? Então, nós temos algumas coisas que precisam ser observadas, a gente tem que ficar atento o tempo todo, para não deixar, para não perder os poucos direitos que nós temos e para conquistar outros que a gente ainda não tem, né? Mas eu ainda acredito que nós vamos melhorar.
Cláudia, obrigada pelo seu tempo, pelas suas respostas. E antes de encerrar, a gente costuma fazer uma sessão rápida, assim, de perguntas e respostas. Então, para começar, você pode falar qual é o seu livro de cabeceira, seu livro favorito?
Puxa, meu livro favorito de cabeceira. Eu sou uma pessoa que compra um monte de livro e aí vai lendo aos pouquinhos. Eu tô, no momento, lendo Benditas Coisas que Eu Não Sei, da Zélia Duncan. Esse é o que atualmente está na minha cabeceira. É o que eu tô lendo nesse momento. Também tô lendo a biografia do Lula. É um outro que eu estou lendo nesse momento.
E agora, escutando um pouquinho mais, e um filme que você gosta?
Tem um filme que eu amo, falando um pouco a respeito da nossa área de atuação. E agora, como é que é o nome? Ele é com a Emma Thompson, e eu esqueci o nome. É um filme de uma professora de sociologia que tem um câncer de ovário. E ela procura o atendimento dentro da universidade onde ela trabalha. E aí ela vai fazendo monólogos com o espectador a respeito do atendimento. É uma aula, eu acho que todo médico deveria ver, mas me deu um branco gigantesco. Não consigo me lembrar do nome do filme. Ai, eu falo ele para todo mundo, agora esqueci.
é uma lição de vida?
Exatamente, uma lição de vida com a Emma Thompson, porque tem uma lição de vida outros com a Emma Thompson. Eu acho que qualquer profissional de saúde deveria assistir aquele. Ela fala com você, né? Então ela para o atendimento, ela olha para a câmera, ela fala: vocês estão vendo que o médico nem está olhando para mim, né? São coisas incríveis. E assim, eu me vi naquele filme infinitas vezes fazendo tudo que aquilo que eu olho e falo: nossa, que horror. Me vi assim em todas as situações, sem tirar nem pôr. Acho que é muito bom.
Ótimo. E agora a última pergunta é sobre o seu prato do dia. O nome do nosso podcast é Prato do Dia, então a gente gosta de fazer essa pergunta. Qual é o seu prato de comida mesmo, favorito?
Meu prato de comida favorito, eu sou uma carnívora. Adoro um churrasco. Eu brinco, eu tenho paladar infantil, né? Então eu gosto de todas as variações de carne com batata que você puder imaginar.
Cláudia, mais uma vez obrigada por sua presença no podcast Prato do Dia. Neste episódio, nós discutimos a perspectiva médica sobre os direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. No próximo episódio, a gente vai discutir a visão jurídica desses direitos com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Henrique Torres. Obrigada a todas as pessoas que nos escutaram e até o próximo episódio.
Obrigada.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.